Na esquerda imprimiu velocidade, conduziu a bola, leva 1, 2, 3, 4, 5, 6 corintianos pra cima dele, caiu na esquerda, pediu falta, o estádio inteiro, a bola rolou e saiu. O juizão tá dizendo que é só tiro de meta, hein, Reinaldo?
É, o João Cruz chegou com vontade, hein? Chegou com vontade. O Garro tocou na bola. Pra mim houve falta do João Cruz, mas o árbitro não deu. O árbitro não deu pra reclamação geral do Corinthians.
E esse é o problema. Os jogadores cresceram, ganharam do Zanovelli, tá? Os jogadores ganharam o jogo do Zanovelli. Isso é falta, claro. Por que ele não deu a falta? Porque ele tá querendo ganhar dos jogadores. Virou uma disputa entre os jogadores em campo e o Zanovelli, né? Se isso aí não é falta, pelo amor de Deus, inacreditável a falta que ele não deu agora.
Né? Foram duas faltas numa única ação, né? O João bateu por baixo e empurrou por cima, né? Na cara do árbitro. E aí, como ele não deu a falta, o Mateuzinho foi lá reclamar e, por reclamação, recebeu o cartão amarelo.
Caminhando para a reta final da partida, meus amigos. Conosco, Rádio Jandaia, Jandaia do Sul, em AM620 pelo FM 103.3. Santos levanta a bola para o campo de ataque, abre aqui numa meia direita, atenção, no João Rodrigues aparece a zaga, afasta, tiro dali, 43, vai caminhando o relógio da Paiquerê, a hora oficial do Brasil no seu rádio, 9 da noite, mais 19 minutos, girando o placar do Campeonato Brasileiro, vai anotando aí. Marca pra você no endereço de 43 minutos. É segundo tempo do jogo. Tá terminando a partida. Placar: Corinthians e Atlético 0-0.
Daqui 10 minutinhos começa Coritiba e Cruzeiro no Couto Pereira.
Uma informação para você, Jorge, aqui falta o domínio, a bola tira jogo lá pro setor direito, toca na bola, coloca no gramado, fala mais atrás, recomeça com Benavides, que passa para o Martins Dias, traz a bola para o câmbio de ataque, partiu o lançamento, sobe Ramalho na cabeçada, afasta o tiro dali, pois não, Reinaldo?
Ah, você tem na conta lá, Vanderlei.
Como eu queria.
2.606.640 reais e arrumaram aqui um centavo, não sei porquê. Público pagante 38.963, público total, ótimo público, hein? 39.327 torcedores. O Corinthians realmente é uma marca impressionante.
É, Bente, quase batendo a casa de 40 mil torcedores na sua casa.
O Josão tá perdendo o jogo, ele tá perdendo a mão, viu? Tá perdendo a mão.
Ainda bem que estamos com 43,
exato.
Né?
Se tivesse mais tempo, ele ia perder totalmente o jogo. E é claramente uma disputa entre jogadores e arbitragem, né? Ele não tá dando algumas faltas que ele deveria dar, outras ele dá que não deveria dar. Então, assim, tá perdidaço no jogo o Sr. Zanovelli.
Para você ligado no Futebol Total da Paiquerê, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de segunda sexta. Às 9h30, às 11h30, aqui na Paiquerê 91,7, Fiore Domingos e Rodrigo Niares, com o líder de todas as manhãs. Conexão Paiquerê, utilidade pública, informações, comentários e a sua participação. Paiquerê! Tá caído ali o 70, Léo, só viu o 7 do cara ali, hein?
Portilha.
Vai se levantando a Portilha. E pro Atlético tá bom esse placar de 0-0, hein, Camarguinho?
Se a gente olhar pra tabela, sim, né? Acho que o Atlético olhando pra tabela, pegando o Corinthians na Neoquímica Arena, acho que é um bom resultado. Agora, era um jogo ganhável, né? Porque o Corinthians foi inteiramente com o time reserva em meio ao melhor momento do Atlético na temporada. Então, dava pra ter jogado melhor o Atlético. Mas olhando pra tabela, é sim, um bom resultado, um pontinho valioso.
Tá na bordo de futebol, tá na bordo de Janel. Tome lançamento lá pro campo de ataque, 0 Corinthians e Atlético. Tá terminando a partida, vamos a 45 minutos. Um pontinho pra cada banda. E aí a lateral, mais uma vez lá atrás, arrepia, tira dali, Ranieri na tentativa de chegada do Atlético, o Gilbertão tomando posição para bater manual pro setor direito, já bate o lateral, rola mais atrás, recomeça ali pro setor direito, largando a bola para Benavides para Carlos Teran dominou, fechou aqui pro primeiro gramado, vem trazendo, colocou no chão, tocou no João Cruz, o Jus carregou, atenção, com todas as paradeiras aí, vamos ver quanto tempo ele vai dar, 45, vou chutar de 6-8, rolou no meio, João Cruz vem aí, bateu pro gol, espalmou, o goleiro voltou pro meio da área, tira a zaga, volta aqui na esquerda, Nelé Derek, domina pelo lado, canhoto, terminou, preparou, saiu pra finta, tá sendo desarmado. E aí subiu a placa, Reinaldo Furlan.
É, e o João Cruz finalmente, né, finalmente dando trabalho para o goleiro do Corinthians, Hugo Souza. Fez uma grande jogada pela esquerda, o João, um dos garotos do Furacão que entraram nesse segundo tempo. O Hugo Souza no canto direito fez boa defesa. Bom momento do Furacão, Vanderlei.
8, né? 8 segundo tempo. Final.
Isso, subiu a placa. 8 minutos.
E aí, Camarguinho?
Ah, pro jogo parado como foi, até pouco agora. Pro nível e pra quem quer que acabe o jogo logo é demais.
Léo Derick domina a bola, quebra na tela esquerda, faz a finta, atrás o Furacão, por campo ataque, domina pelo setor esquerdo, carregou o pé na esquerda, faz cruzamento, aí aparece a zaga para afastar, atira ali o Ranieri, dá um empurrão também nos jogadores, tantos sinais da partida, tá terminando o jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena, para você que está ligado no futebol total da Paiquerê, e aí o Garro entra, dividiu, sobrou o cartão na mão do árbitro, hein, Reinaldo?
O Garro faz tempo que ele já perdeu a paciência com o árbitro, né? É por causa daquele lance lá atrás em que o Garro recebeu uma falta e o árbitro não marcou. Agora a falta foi do Garro sobre o Jadson, tá caído o volante do Furacão, amarelo para Rodrigo Garro.
Para o Atlético é bom resultado, para o Corinthians nada, hein, Camarguinho?
Como eu disse, né? Ao contrário do Atlético, se olhar pra tabela, é um resultado ruim empatar com o Atlético em casa, né? Ainda mais antes, o Atlético voltando da Série B. Agora, olhando pro momento, o Corinthians tá se importando quase 100% com a Copa do Brasil, colocando o time reserva no campo, é um resultado natural esse 0-0 também, né? É um resultado que deixa o Corinthians na primeira página da tabela, o Corinthians respira muito tranquilamente no campeonato, né? Não olha mais pra baixo, vai ficar naquela meiota e vai brigar pelas Copas. No fim das contas, acaba bom pra todo mundo.
Vai mexer, hein?
Exatamente, né?
Vai entrar um 33 aí.
Exatamente, sai o Terán, entra o Aguirre, mais um colombiano no jogo, né? Aguirre 33 no lugar do Terán. Sai um colombiano, entra outro colombiano.
Foi lá e peneirou, né? Passou a peneira, passou o rodo, arrastou tudo, hein? Lá pra arena da Baixada, hein, Camarguinho?
E é um mercado bom, né? Realmente, o futebol colombiano melhorando muito e realmente são bons colombianos. Não contratou qualquer um, não. É um bom elenco que formou um Atlético recheado de colombianos.
A começar pelo Portilha, né? Que é um jogador de...
Copa.
De Copa, pô. João Cruz pra bater a falta, depois da grande do gramado, lá vem ele, baixinho, bundudinho, levantou a bola lá pra dentro da grande área, sobe a zaga pra afastar, ele vai atrás da bola lá pro setor direito, camisa número 8, João Cruz recebe lado direito, coloca a bola no chão, rola mais atrás, recomeça ali pro setor direito, Miravides colocando a bola, soltando para aqui que domina, coloca a bola no terreno, e vem com ela na primeira dele, aliás, exatamente ele, não, na verdade era o Jorge Rival, tava ali, levantou lá pro campo de ataque, aí vai o Atlético, a bola vai rolando, vai embora pra ali de fundo, tem jogo até os 40, até os 53, estamos com 48 na etapa complementar. Ele de Colombo e forte para empresas fortes em frente aos desafios com determinação. Anunciando para domingo tem Palmeiras e Fortaleza, é a Copa do Brasil. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez e Jorge Júnior com Valder Jorge na mesa de som. Caio César domina na metade do campo, domina, faz seu giro para cima da marcação do primeiro. Colocou a bola no chão, ameaçou partir pela esquerda, preferiu abrir aqui no lado direito para Milans mais atrás, sai lançamento ali do meio de Alan, lá pro ataque, tira a zaga do Atlético, a bola volta aqui, no Hugo Souza, que domina, solta a bola para Ranieri, que encosta na metade do campo, sai para o jogo, com Mala, tocando para André Camargo, de primeira, passa para Garro, rolou na frente, atenção, Lingard tá aberto aqui pela ponta direita, Caio César vem trazendo, ele vira a banda pra ponta direita, deu a bola no Lingard, chegou no fundo, faz o cruzamento, afasta Arthur Dias, põe a bola pro fundo, escanteio para bater o Corinthians, Reinaldo.
E boa jogada, né? Boa jogada do Caio César, ele entrou muito bem no jogo, tem muita habilidade, né? Corte foi do zagueiro Arthur Dias, escanteio para o Timão nos acréscimos, o Corinthians pode marcar o gol da vitória, Vanderlei, Rodrigo Garro na bola.
Bola parada, pode destravar e resolver, aí vem Garro, pra era, para colocar pra dentro da grande área, espera assim o torcedor corintiano do Atlético, não, mas já... Aí ele devolveu a bola pro goleiro Santos, a galera fica na bronca, fica bicuda, hein, Reinaldo?
Foi quase uma cavadinha, né, o Vanderlei? Bateu muito mal o escanteio ali, o Garro.
Você está ligado no futebol total da Paiquerê, a Paiquerê dando bola para você, Feira de Ferramentas da Obramax com os melhores preços do mercado, bolsa para ferramentas com 32 bolsos só, R$96,90. Bora pra Obramax na Tiradentes, 5.175. Fazendo ser o goleiro, amarelo pra ele, é isso, né, Reinaldo?
Retardou ali o reinício da partida, amarelo, mais um amarelo pro Santos, porque ele tá jogando de amarelo total, né, Rodrigo?
Pois é, tá amarelaço, totalmente, é o capitão do time, prepara, levanta, bola para o cabra-ataque, a bola vai cair aqui na linha de frente, pelo setor esquerdo, a bola vai rolando e sai, e arremesso lateral para bater o Corinthians, tem uma pressa danada, a Fiel ainda acredita até o final do jogo, restam 3 minutos, aliás, 2 minutos e 40 segundos para terminar o jogo, 0-0, Timão tem pressa, cobra lateral, toca a bola ali pelo lado direito, vai lá, vai para o cabra-ataque, Lingard subiu na cabeçada, falta nele, tem uma pressa danada, o André já pega ali a bola também, dá pro Lingard solta no desespero, vai voltar tudo.
Ô, Vanderlei.
Oi.
Foi o terceiro cartão amarelo do Santos, viu? O goleiro do Atlético, no dia 9 de agosto, ele não jogará, sabe contra quem?
Manda, Reinaldo.
Santos.
Santos, é, ele pro Santos, com o Santos não vai dar certo. E aí, lá vem o Corinthians.
E posso falar uma coisa? Ele, pode. Ele pediu o amarelo, tá? Porque ele ia bater, ele ficou esperando, ele foi arrumar com a mão, porque vai ser entre os jogos da Copa do Brasil, né? Então ele vai ficar fora no meio ali, talvez o Atlético até poupe o time no meio dos jogos da Copa do Brasil nesse jogo contra o Santos. Então o Santos claramente...
Já mata o cartão.
Exatamente.
2 minutos pra terminar na Neoquímica Arena, fiel acredita até o final. E a torcida do Furacão também espera que o Furacão possa encontrar ou segurar a borrachada. De segunda a sábado, mais 7 da manhã aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, um amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo, Londrina em primeiro lugar. A bola tá rolando pra você pelo microfone total da Paiquerê aqui 91,7, 1 minuto e meio pra terminar o jogo em São Paulo. Lá vem o Coringão pro campo de ataque, a bola com o Luiz Miros, domina pro setor direito, carregou, perna direita, abre aqui pela ponta direita, toca pra Caio César, lá vem o time do Corinthians, domina, coloca no gramado, fugiu, saíram ali entre tapas e beijos. Tem uma dupla sertaneja que cantou essa música, Leandro e Leonardo, lá nos anos 80.
É,
era o tempo da roça essa, hein, Reinaldo?
Exatamente, eu lembro muito bem, na Dago do Pari.
E aqui vem pro cara de ataque, atenção o time, eu tô no Atlético, a bola solta, solta, lá vem João Cruz, aqui no lado esquerdo aí, João Cruz foi mal dessa vez, no cruzamento na pra área, vai acabar o jogo, vamos entrar em 52 minutos, 60 segundos pro final da partida, pois não, Rei?
Aí tinha um trechinho que começava assim, perguntaram pra mim se ainda gosto dela, respondi, tenho ódio.
Bora. E morro de amor por ela, é. Eu não sei cantar, mas a letra eu lembro, você entendeu? E isso desencadeou muitos casamentos na época, viu?
Na letra eu fui bem, né?
Foi bem. Isso era tema, cara, isso era tema. Os apaixonados da época sofriam. E aqui a bola dominada pelo setor direito. Esse Leonardo já fez um estrago por aí. A bola dominada com Garro. Olha o que o Corinthians faz com a gente, esse Atlético. A bola dominada aqui no campo de defesa, sai pro jogo, a bola rolando. Tá terminando o jogo, são. Resta ali os 20 segundos finais da partida. Coringão vai pro tiro de misericórdia. André Ramalho leva a bola pela meia direita. Rolou, tocou por dentro, deu para o André. André abriu pelo setor direito, passa a bola para Milans. Milans volta a bola ali na meia direita no campo de ataque para Rodrigo Garro. Ele dá um tapa, abre lá do outro lado do campo, entregando jogada para Armando. Parou, levantou a cabeça, Ramalho pediu. Ele vem trazendo a torcida, fica na brocadão no lado direito, atenção para Lingard. Lingard dominou, tocou no meio do campo para o Alan, trouxe na perna esquerda, levantou Santos, vai acabar o 0-0. Pode terminar o jogo, hein? Ele vai pedir a bola. É fim de jogo em São Paulo, de Corinthians e Atlético 0-0, Furlan.
Valeu, árbitro! Valeu, juizão! Finalmente, né? Acabou o jogo. Meu pai do céu, Vanderlei. Que sofrimento, né? Óbvio, né? A fiel corintiana, que tem um amor incondicional pelo time, a fiel até que aplaude, né? Mas é aquela sensação, assim, de um sabor meio amargo, porque o Corinthians perde 2 pontos importantes em casa, mas nitidamente olhando muito mais para a Copa do Brasil do que para esse momento do Campeonato Brasileiro. Jogadores se cumprimentam ali no centro do gramado. Vamos ver quem é que vai se dispor a falar, né, ao final dessa partida. Para o Atlético é um bom resultado, é um ponto conquistado fora de casa, mantém a sequência de invencibilidade. E de certa forma, né, como disse o Matheus Camargo, o resultado acaba sendo bom também para o Corinthians, que poupou o seu time, mesmo perdendo no segundo tempo, né, o seu artilheiro, o Yuri Alberto, por lesão muscular. Faz parte do futebol, né? Assim é o futebol. Muitas vezes a comissão técnica poupa algum jogador para evitar uma lesão e mesmo com pouco tempo em campo, né, a lesão acontece. Faz parte do futebol porque é um esporte de alto rendimento. Os torcedores do Corinthians vão deixando o gramado e a gente aguardando os jogadores que vão conversar com a imprensa ao final dessa partida, nesse 0-0, nesse jogo ruim na Neoquímica Arena. Vanderlei.
Muito obrigado, meu caro Reinaldo Fulanche. Dá uma passadinha na central da Paiquerê com o nosso Jorge Júnior. Pois não, Jorginho?
Para conferir a classificação depois desta partida do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Atlético soma um ponto, de 36 vai a 37. Em primeiro, Palmeiras 47. Em segundo, Flamengo 39. Em terceiro, Atlético 37. Em quarto, o Fluminense 34. Bahia 32. Bragantino 31. Botafogo 29. Corinthians saiu da nona, foi para a oitava posição, de 28 para 29 pontos. O Atlético Mineiro assume agora a nona colocação com 28 pontos. Curitiba entrou em campo agora, vai começar nesse minuto o Cruzeiro, Curitiba e Cruzeiro do Couto Pereira. Curitiba entra em campo com 27 pontos e o Cruzeiro em 11º entra em campo também com 27, o mesmo número de pontos do adversário de agora lá no Couto Pereira. O São Paulo 12º, 26. O Vitória 13º, 26. O Mirassol subiu para 14ª colocação com 23. O Santos é o 15º com 22. O Internacional, que empatou com o Flamengo ontem, tem 22 na 16ª posição. A zona do rebaixamento tem o Grêmio de Porto Alegre em 17º com 22, o Vasco da Gama em 18º com 21, o Remo com 21 também na 19ª posição e a Chapecoense é 20ª colocada com 10 pontos ganhos. Vanderlei Rodrigues.
O app KTO é rápido, é fácil, vai trazer você, Reinaldo Furlan.
É, pra gente registrar Ranieri, né? Que hoje jogou como zagueiro, jogou muito bem, né? O Ranieri na linha defensiva.
Pra gente é... Acho que o jogo não foi nada diferente do que a gente pensou, um jogo duro. O time do Atlético é um time muito físico e isso se mostrou no jogo. Mas acho que a gente conseguiu competir bem. É, faltou um pouco de capricho ali para terminar em gol, mas acho que foi uma boa partida, os dois times jogaram muito bem. E agora é focar para que domingo a gente tenha um bom jogo.
Aí está a palavra do Ranieri, que fez grande partida hoje, né? É, jogando como zagueiro, né? E mostrou realmente uma ótima qualidade de jogo, Vanderlei.
Valeu, Reifor. O app KTO é rápido, é fácil de usar e você joga onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. O melhor que o Corinthians, pois não, Matheus Camargo.
É, o Corinthians faz um jogo muito irregular hoje, né? Um jogo que em muitos momentos as coisas não aconteceram. Eu vou seguir com o Matheuzinho.
Você, Reinaldo Furlan.
Matheuzinho.
Eu gostei da entrada do Caio César, da presença do Caio César, mas no final de tudo, o Matheuzinho. No Atlético, ele foi o melhor, hein, Camarguinho?
Sigo com meu voto no Teran também, um baita zagueiro que tem o Atlético Paranaense.
Eu voto no Teran também, Reinaldo.
Continuo votando no Santos, Vanderlei, goleiro. Bom,
é, rapaz, o Santos fez defesaço bem votado mesmo no segundo tempo. Vamos lá então, aquela defesa que ele fez foi extraordinária. Vou mudar meu voto, vou votar no Santos também, por conta daquela defesa.
Do Yuri Alberto, né?
Do chute do Yuri Alberto. Voto agora, Camarguinho, no mais fraco do time do Corinthians.
Vou votar no Dieguinho, até porque a entrada do Caio César melhora muito aquele setor, né? Aí reforça ainda mais o jogo ruim do Dieguinho.
Vai lá, Reinaldo.
É uma prova que o Caio é titular, né? Muito bem o Caio no segundo tempo, mal o Dieguinho no primeiro tempo, voto nele também.
Dieguinho muito mal, meu voto no Atlético, quem foi mais fraco, Camarguinho?
É, o Atlético é um jogo em que decepcionaram os pontas, né? Eu vou votar no Mendoza, né? Acho que não conseguiu executar praticamente nada e o João Cruz quando entra melhora um pouquinho o time, Mendoza.
Você, Reinaldo Furlan.
Parte ofensiva do Atlético não foi legal não, né? Mendoza.
E até o próprio Viveiros não foi legal hoje também, Mendoza também. Paulo César, Zanovelli, como foi aí, hein, meu caro Matheus Camargo?
Eu acho que ele perdeu a disputa com os jogadores na reta final, né? Reta final do jogo dele é horrorosa. É, não comprometeu com o resultado porque não teve lance para comprometer. Agora, arbitragem, condução de jogo em si é bem ruim, como o jogo no geral.
Você, Reinaldo? A
parte final dele foi muito ruim, né? Não apita, não.
Não apita também, na minha opinião. A nota do primeiro tempo foi 2, e agora, em Matheus Camargo? Não, vai subir um pontinho?
Sobe um pontinho, tem uma defesaça do Santos, tem uma bola na trave, o jogo dá uma animada, nota 4, nota 3 tá bom.
Você, Reinaldo?
Exatamente, 3.
3 é a nota da equipe total, traz seu destaque final, Reinaldo Furlan.
Ô, Vanderlei, aproveitando o jogo do Corinthians, né, mandar um abraço especial pro nosso Luciano Magalhães.
Grande abraço.
Nosso colega de trabalho, né? Que hoje, infelizmente, perdeu a mãezinha dele, a dona Marinete Dias Magalhães. O velório começou agora há pouco, aliás, vai começar daqui a pouquinho, às 22 horas, lá na Capela Mortuária Central de Cambé. O sepultamento será amanhã no Cemitério Municipal de Cambé, né? E a gente aqui manda, o sepultamento será às 10h30 da manhã, né? A gente manda esse abraço especial para o nosso Luciano Magalhães, que é corintiano, né? Nosso colega de trabalho que hoje está vivendo esse momento extremamente delicado, né? Mas a vida tem que continuar. O Corinthians agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Vanderlei, jogo de ida, fase oitavas de final. O Corinthians joga contra a equipe do Internacional, domingo, 19h30, lá em Porto Alegre. E o Atlético Paranaense também está na fase oitavas de final da Copa do Brasil, joga na segunda-feira em casa, jogo de ida contra o Vitória. Campeonato Brasileiro para as duas equipes somente lá no outro final de semana. Do lado do Corinthians, grande prejuízo hoje porque a equipe perdeu Labiade com uma lesão seríssima no joelho e também Yuri Alberto com uma lesão muscular. Grande abraço, assistência técnica aqui por baixo do nosso Valdeir Jorge. A gente se encontra aí na programação da Paiquerê, Vanderlei.
Valeu, Reinaldo Furlan. Camarguinho, 0-0 foi o placar do jogo, hein, Camarguinho?
E o placar é muito justo, o jogo é muito ruim, Deus do livre guarde, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, impressionante como as coisas não aconteceram, o gramado da Neoquímica Arena tá muito ruim, isso inclusive é diretamente responsável pela grave lesão do Labiade, né, que sai ainda na reta final do primeiro tempo, depois tá a entrada do Iralberto, que tem uma lesão também muscular, que ninguém sabe o grau, então o Corinthians perde dois jogadores importantes pro elenco, um titular e um reserva imediato. Eu acho que esse é o grande ponto desse empate por 0-0. Pro Atlético Paranaense é um empate fora de casa com o Corinthians, o que é importantíssimo, né? É um empate que leva o Atlético, mantém o Atlético numa grande posição, faz um grande campeonato o Atlético Paranaense. O principal ponto pra mim do Atlético é dava pra vencer o Corinthians. O Corinthians entrou com o time todo reserva, só começou a colocar titulares no segundo tempo. Então acho que o Atlético poderia ter jogado mais pra ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas fato é que é um pontinho que tem que ser comemorado pelo Atlético, é um ponto em São Paulo contra o Corinthians. Pelo lado do Corinthians também há o que tirar de positivo, porque o Corinthians poupa praticamente todo mundo e conquista o empate com o time que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. A parte ruim para o Corinthians são as lesões, né? Inacreditável, né? A questão do gramado da Neoquímica Arena está nessa situação. Houve uma troca que não sei se era o melhor momento. Labiade fora, provavelmente por um grande tempo, e o Roberto saiu chorando do gramado. Enfim, é o principal ponto desse jogo ruim, repito, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, não há dúvida alguma. Muito boa noite, Vanderlei, muito boa noite, Reinaldo, Jorge Júnior, Valdeiro Jorge, um abraço a todo o torcedor corintiano, atleticano, um abraço especial pro nosso Luciano Magalhães, até a próxima.
É verdade, nossos sentimentos, Luciano Magalhães. Jorge Júnior, boa noite, Jorginho.
Boa noite, Vanderlei, parabéns pela grande transmissão, a equipe total encerra por aqui, grande abraço, voltamos no domingo com mais futebol aqui na Paiquerê.
Valeu, muito obrigado, meu amigo Jorge Júnior, na central da Paiquerê. 38.963 pagantes, 39.327 o público total na Neoquímica Arena de Corinthians e Atlético 0-0. Por aqui estive ao lado de Reinaldo Fernandes, nas reportagens, Camarguinho na opinião, com o Jorge Júnior na central da informação, mesa de som de Valdir Jorge, coordenação de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. A próxima edição de futebol na Paiquerê será domingo para Palmeiras e Fortaleza, Copa do Brasil, às 16 horas, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e também o Valdir Jorge. Em nome de JB Faria, que comanda a equipe total, grande abraço para você, uma boa noite e tudo de bom.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Você não pode perder a Feira de Ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Bora pra Obra
Max. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Seu nome de branquinha, água, mel, purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ô brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel.
Paiquerê 91,7.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta. Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro e 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$39,90 ou R$49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
A Frigelão Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelão Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até 200 milhões de reais ao Funapol ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim nos leilões de curto prazo que são abertos servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar na próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico. 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade, inclusive aumenta a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores. cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente está pensando e preparando para esse futuro? Qual o norte de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados? Aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas.
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, não é? A ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas, mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas a coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente propostas que são muito atrativas e que tenham assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida acredite. Denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples. Se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho. Porque assim, outro detalhe, ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia. É muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis no Brasil? E para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior, por exemplo, compartilhar o roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né? Em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentos para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né? Para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que está numa situação grave, assim, né? Às vezes ela tem uma dívida, promessas de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil? Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. É, em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não têm ali muita informação, têm uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajudas dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, a gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100 que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigada.
Quem está esperando por uma perícia médica do INSS deve ficar atento.
Uma iniciativa da Perícia Médica Federal está antecipando o atendimento em agências de 14 estados.
Detalhes na reportagem de Pedro Sardinha.
Atenção, segurados do INSS em todo o país. A Perícia Médica Federal está antecipando atendimentos em 37 agências espalhadas pelo Brasil. A ação contempla municípios de 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Quem explica como você pode garantir a sua vaga mais cedo é o diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Álvaro Fagundes.
O cidadão, sabendo que vai haver mutirão na sua cidade, ele pode ligar na Central 135 e solicitar a antecipação da sua perícia. Assim como acessar o aplicativo Meu INSS, além disso, a própria administração provê essa antecipação em muitos casos, naqueles casos que estão com longa espera, e avisa o requerente da nova data. Então ele tem que ficar atento nas mensagens que eventualmente receba por mensagem de aplicativo ou por SMS.
Fique de olho no seu celular e lembre-se, mudar a sua perícia para uma agência mais rápida não altera o local onde você vai receber o pagamento do seu benefício. Não perca tempo, acesse hoje mesmo o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Reportagem Pedro Sardinha.
Guardar documentos é também preservar a história e a identidade de um povo.
Para incentivar iniciativas que cuidam desse patrimônio, está aberto um edital de apoio a projetos voltados à conservação e ao acesso de acervos documentais em todo o país.
Parte da memória do país está guardada em arquivos públicos, privados e comunitários. Nesses locais é feita a conservação, organização e digitalização dos acervos, um trabalho que pode ser financiado pelo edital Brasil Arquivos. A iniciativa vai destinar R$1.400.000 a 20 projetos. Cada um receberá R$70.000. O edital é uma parceria entre o programa ProMemórias, do Instituto Galo da Manhã, e o Arquivo Nacional. Podem participar projetos de preservação, organização, tratamento técnico, digitalização e difusão de acervos documentais. Um dos critérios do edital é regionalizar a seleção. Metade das vagas será distribuída entre as 5 regiões do país, com pelo menos 2 projetos de cada uma. A outra metade será preenchida pela classificação geral, independentemente da região. Nos 2 casos, será respeitada a ordem de classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Acesse o edital e o formulário de inscrição pelo endereço promemórias.org.br. Reportagem Uriel Ricardo.
Está aberta até amanhã a indicação de vagas dos programas de pós-graduação do Brasil que desejam participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena.
A chamada prevê a concessão de até 300 bolsas, sendo 200 de mestrado e 100 de doutorado, para candidatos pertencentes a povos indígenas reconhecidos no território nacional.
As instituições interessadas devem informar o número de vagas que pretendem ofertar. A relação de habilitados será divulgada até 13 de agosto.
Saiba mais em gov.br/mec.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários. Para o STJ, valor de indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa não deve ser definido apenas pelo parentesco. E Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação acontece de 3 a 9 de agosto. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pablo Lemos.
O ministro negou o pedido do Partido Novo para obrigar o governo a reservar, desde já, uma verba mínima para a autarquia no orçamento de 2027. Apesar disso, Flávio Dino reafirmou que os recursos arrecadados com a taxa de fiscalização do mercado de capitais devem ser destinados à CVM, conforme determinação do Supremo. Na decisão, o ministro determinou que o governo informe a previsão de arrecadação da taxa em 2027, quanto pretende destinar à comissão no orçamento e qual o custo necessário para manter as atividades de fiscalização da autarquia. Flávio Dino destacou ainda que o fortalecimento da CVM é importante para combater fraudes e crimes financeiros envolvendo o mercado de capitais.
STJ entende que valor de indenização por dano moral no caso de morte deve considerar convivência e dependência emocional ou econômica entre vítima e familiares que pedem a reparação. Fátima Uchoa.
Para a quarta turma, é preciso considerar também a convivência efetiva e se havia dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação moral. O julgamento tratou da indenização a familiares de uma criança de 1 ano que morreu no desastre causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. O colegiado manteve o direito de avós e tios, mas por considerar o valor desproporcional, o reduziu para R$150 mil a cada avô e para R$25 mil a cada tio. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, os critérios buscam evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e fixação de condenações desproporcionais.
Vem aí a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação de 3 a 9 de agosto. E os tribunais regionais eleitorais de todo o país já se preparam para o evento. Rimac Souto.
Na região sul, por exemplo, vão ter demonstrações sobre o funcionamento e a segurança da urna eletrônica, atividades educativas com estudantes, exposições, votações simuladas, sessão plenária externa e ações de enfrentamento à desinformação. O TRE do Paraná vai promover 137 ações em todo o estado. O de Santa Catarina vai apresentar os procedimentos de preparação da urna eletrônica, as etapas da votação e os mecanismos de segurança e auditoria, entre outras atividades. O TRE do Rio Grande do Sul vai começar a programação com uma demonstração da parte interna da urna eletrônica no plenário do tribunal. Para mais informações sobre a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é só acessar o site tse.jus.br.
Justiça do Trabalho considera que nem sempre é preciso avaliar perícia médica para julgar comportamento de profissional demitido por justa causa. Rocine Gomes.
Um bancário da Caixa foi demitido por assédio ao atender uma cliente.
Anos antes, ele já havia sido alertado e suspenso pelo comportamento inadequado. Em defesa, alegou que sofria de alcoolismo e tentou apresentar uma perícia médica para provar que não tinha consciência dos atos. Mas a Justiça do Trabalho rejeitou, porque entende que as provas do processo foram suficientes para mostrar que o profissional tinha capacidade de entender o que fazia.
Justiça Federal determina que município de Viana, no Maranhão, encerre atividades de lixão clandestino em até 6 meses. A decisão atendeu a um pedido do MPF, Sabrine Menezes.
Além disso, a Justiça determinou a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de um projeto de aterro sanitário que deve ser regularizado no prazo de 3 meses. O objetivo da decisão é recuperar a área degradada e regularizar a gestão de resíduos sólidos produzidos no município. Em caso de descumprimento da ordem de desativação do lixão, será aplicada uma multa diária de R$5.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vítima de violência doméstica e mãe solo podem ter prioridade na reforma agrária.
Pix Pensão, nova lei cria transferência automática da pensão alimentícia.
Plataforma do Senado para sugestão de projetos registra recorde de participação.
Boa noite.
Boa noite.
O pagamento da pensão alimentícia vai ganhar um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais.
Sancionada pelo Executivo, a chamada Lei do Pix Pensão altera o Código de Processo Civil e autoriza a transferência automática do valor devido da conta bancária do devedor para a do beneficiário. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Foi sancionada pelo Executivo a chamada Lei do Pix Pensão, que altera o Código de Processo Civil para permitir que o valor da pensão alimentícia seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a do beneficiário. A medida busca dar mais segurança às famílias que dependem desses recursos. A advogada especialista em direito de família, Aline Sacomano, explica como o mecanismo vai funcionar.
O chamado Pix Pensão, porque que o mecanismo de pagamento automático da pensão alimentícia por meio do PIX, mas sempre mediante uma determinação judicial. A grande novidade é que em vez do pagador da pensão alimentícia realizar a transferência manual, sai automaticamente debitado da conta dele.
Caso não haja saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até alcançar o valor da dívida. Depois dos prazos previstos em lei, esses recursos poderão ser convertidos em penhora e transferidos ao credor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu parecer favorável da relatora no Senado, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Segundo ela, a iniciativa vai fortalecer a proteção de crianças e adolescentes que dependem da pensão alimentícia para custear despesas com vestuário, educação e alimentação, por exemplo.
A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplimentos mensais. Ao permitir a transferência automática da prestação alimentícia, o projeto confere maior efetividade à decisão judicial já proferida.
A lei do Pix Pensão vai entrar em vigor um ano após a publicação, em julho de 2027.
E mulheres vítimas de violência doméstica e mães que criam os filhos sozinhas podem ter prioridade na distribuição de terras da reforma agrária.
O projeto está pronto para ser votado pela Comissão de Agricultura. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera a lei da reforma agrária para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras da agricultura familiar. Na distribuição dos lotes, terão prioridade as trabalhadoras rurais responsáveis sozinhas apenas pela família e as vítimas de violência doméstica. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a medida amplia a autonomia econômica das mulheres.
Isso dá segurança. Nós temos muito alcoolismo na área rural, né? E às vezes o marido vai embora e deixa a mulher com 4, 5 filhos para criar, quando não quer que ela saia do lote, nos assentamentos. Elas tendo a segurança do título de propriedade da sua terra, para poder buscar crédito e tendo assistência técnica, elas podem fazer a diferença.
As regras serão detalhadas em regulamento depois de consulta pública. O projeto também beneficia famílias rurais com pessoas com deficiência. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto tem parecer favorável do relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E se passar pela Comissão de Agricultura, seguirá para a votação do plenário.
A pauta climática avançou no Senado no primeiro semestre.
Com a previsão de intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses, projetos voltados ao enfrentamento